Olá, bem-vindos aqui a esta primeira introdução de conceitos básicos, alguns conceitos básicos que precisam de ter em atenção para toda esta nova fase de aprendizagem que vocês vão transmitir aos vossos cães. Portanto, a primeira parte que é importante perceberem é como é que o cão aprende. Ora, o cão está sempre a aprender um conceito de certo ou errado, é um conceito nosso. Ou seja, se permitirmos algo a um cão, temos-lhe a explicar na linguagem dele que ele pode fazer isso. Se o impedirmos de fazer algo, estamos-lhe a explicar na linguagem dele que ele não pode fazer determinadas coisas. E muito importante é haver coerência em todas estas situações que eu vos estou a falar. E nós estamos habituados no nosso dia-a-dia a uma grande zona cinzenta. Temos o preto, temos o branco, mas temos uma grande zona cinzenta no meio. A zona cinzenta é essa que o nosso cão nunca irá perceber o que é e porque é que ela existe. E dou-vos um exemplo para vocês conseguirem perceber. Imaginem que alguém chega-se ao pé de vocês e diz: olha, hoje não há aula porque o Daniel foi preso. Foi preso? Então porquê? Olha, assaltou um banco e foi preso. Ok, pronto. Era só parvo eu ter assaltado um banco, mas de resto a notícia não tinha mais nada de parvo. Era o normal, só quem assaltar um banco vai preso. Agora imagina que alguém chegava e dizia: olha, o Daniel foi preso. Então porquê? O que é que aconteceu? Olha, entrou num café, abriu o pote das pastilhas, tirou uma pastilha e foi preso. Então, mas porquê? Entrou armado, ameaçou? Não, não, não. Entrou simplesmente na boa, abriu o pote das pastilhas e tirou uma pastilha e não apagou. Ou seja, se alguém fizesse isso, ou seja, era uma notícia algo parva e ninguém iria perceber o porquê que uma pessoa vai presa por causa de roubar uma pastilha. Isso não existe, não acontece. Agora, um cão não entende esta conversa. Ok, então, mas não se pode assaltar um banco e pode-se roubar uma pastilha? Pode só, não se pode, percebem? Ou seja, ou se pode fazer alguma coisa ou não se pode fazer algo. É desta a maneira que o cão percebe as coisas e vai perceber as coisas. Portanto, tudo o que for de vez em quando pode fazer, de vez em quando não pode fazer. Ou seja, eu quando estou com o fato vestido, o meu cão não pode pôr as patas em cima porque senão vai-me sujar. Mas quando estou em casa de pijama, o cão já pode fazer isso. Ou seja, o cão não vai conseguir perceber isso. Mais para a frente, ele tendo uma regra, poderemos abrir uma exceção à regra. Mas é importante que ele tenha a primeira regra, que ele saiba que não pode saltar para cima. E então aí criamos, por exemplo, um comando dele nos meter as patas em cima. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas não podemos começar a ensinar logo que, ok, com o fato não podes saltar e com o pijama podes saltar. Vai ser muito mais complicado o cão perceber quando é que pode e quando é que não pode fazer, ok? Portanto, a maneira de ensinar o cão é não permitir o erro. Nós não queremos corrigir um erro, nós queremos evitar o erro. Portanto, sempre dessa maneira, levar o cão a fazer bem, estamos a ensinar o nosso cão a fazer bem. Permitir o erro e corrigir o erro, estamos só a explicar ao nosso cão que ele tem que se emendar, mas não estamos a explicar como é que há de fazer. Dou-vos um exemplo. Imaginem que vocês chegam ao pé de mim, estão a segurar a trela do vosso cão e eu começo a gritar com vocês e começo a dizer e a gritar e a barafustar que não é assim que segura na trela. Não é assim que segura na trela e grito e estou uma hora a dizer que não é assim que segura na trela e vocês vão trocando a maneira de segurar na trela e eu continuo a gritar que não é assim que segura na trela e de repente calmo. Ok, vocês conseguem perceber que não é assim que segura na trela, mas não vos dá informação de como é que devem de segurar a trela. Percebem? Portanto, com os vossos cães vai ser da mesma maneira. Temos que explicar primeiro para corrigir depois. Não podemos começar logo pelo: ah, eu não quero que o meu cão faça isto, eu não quero que o meu cão faça aquilo, eu não quero que o meu cão... Não, temos que ensinar primeiro o que é que queremos, para depois então dizermos o que é que não queremos e darmos a oportunidade de ele fazer como nós queremos. Mas antes temos que ensinar. Eu primeiro tenho que vos ensinar como é que vocês seguram na trela, para depois então vos dizer que, ok, não é assim que segura na trela, é como eu ensinei, é daquela maneira. E então vocês poderem fazer bem, ok? Com os vossos cães é exatamente da mesma maneira. São sempre estes os princípios que temos que fazer para os vossos cães aprenderem a fazer bem, ok? Ok, na sequência de como o cão aprende, um dos fatores principais que temos sempre de ter atenção é a motivação. Ou seja, o que é que vai motivar o vosso cão a obedecer-vos e a querer aprender a fazer algo, ok? E atenção, que a motivação não é sinal de... não significa suborno. A motivação não pode ser baseada no suborno, ok? Qual é a diferença entre motivação e suborno? Ou seja, subornar é eu ter aqui algo, levar o cão a fazer algo porque eu tenho aqui algo, como por exemplo... Uma das confusões que há com, por exemplo, com saber sentar. Ah, o meu cão sabe sentar porque sempre que eu tenho comida na mão, ele senta-se à espera que eu lhe dê a comida. Isso não faz o vosso cão saber sentar. Ele sabe que para receber aquilo que tem na mão, ele tem que meter o rabo no chão e esperar que vocês me deem. Isso é diferente do que saber sentar à ordem, sem vocês terem nada na mão. Porque uma das consequências que acontece quando se trabalha a parte da motivação com base na comida, acontece por vezes isso, que é o cão só faz quando se tem comida. Portanto, uma das coisas que tentamos não fazer e que não queremos fazer é subornar o vosso cão. Nós queremos ensinar o vosso cão, queremos que vocês usem a motivação correta para ensinar o vosso cão sem ser com base no suborno. E dou-vos um exemplo muito, muito simples. Lembram-se dos, há uns anos atrás, da questão dos fogos de pedrógão, e uma das, na altura, uma das reportagens que estavam a entrevistar alguém que naquela zona havia aquelas fábricas todas de madeira e tudo mais que arderam, e estavam a entrevistar um trabalhador que ficou sem trabalho e que, porque a fábrica ardeu tudo, e entrevistaram, então e agora como é que vai fazer, o que é que pensa fazer daqui para a frente, porque aqui lá na zona não havia assim muito mais coisas que eles pudessem fazer. E ele respondeu, pois eu já disse ao meu patrão que eu aguento estar 3 meses sem receber ordenado, portanto vamos levantar esta empresa e vamos reconstruir as coisas e vamos fazer isto. Ou seja, alguém que diz isso, a motivação daquele funcionário não é o ordenado, percebem? Porque se fosse o ordenado, quando faltasse o ordenado, ele ia-se embora. Ou seja, quando a gente vai para um emprego novo, qual é a motivação que nos leva a sair de um emprego e a ir para outro? É sem dúvida o ordenado, porque ambiente de trabalho a gente não conhece, as pessoas à partida não se conhecem, portanto a motivação óbvia é sempre para se mudar de emprego, é sempre o ordenado ou melhores condições ou outras regalias. Mas aquele indivíduo, ou seja, alguém que já trabalha naquela empresa há 20 anos, ou seja, tudo bem que precisa do ordenado para pagar as contas, para comprar comida, o óbvio, mas essa não é a motivação dele. A motivação dele já não é o ordenado, já é outra, porque aquilo já é uma família, de certeza que os filhos se conhecem, se calhar muitos deles vão de férias juntos, passam se calhar os natais juntos, etc, etc. Percebem? Ou seja, a motivação não pode ser, tudo bem que no início e quando não há grande ligação com o cão, poderemos usar a comida para nos chegarmos a ele, sem qualquer sombra de dúvida, mas quando já há ligação não podemos nos ficar pela comida. Então é isso que nós vamos vos ensinar, a melhorar a vossa relação com o vosso cão, mas sem ser com base no suborno, sem ser com base só na comida. Tem que conseguir fazer algo diferente do que ok, ele só faz porque tenho comida, e se tenho comida faz, se não tiver comida não me liga nenhuma, só quer ligar aos cães e tudo mais. Portanto, aí temos um problema e isso, queremos resolver esse problema, não queremos ir resolvendo esse problema. Portanto, isso vamos vos ensinar, a interagir com o vosso cão, a passar tempo de qualidade com o vosso cão, para que o vosso cão tenha gosto e tenha prazer em fazer as coisas com vocês, não só por causa de receber alguma coisa que vocês queiram dar, mas porque tem gosto em vos agradar e fazer as coisas para vocês. E regra geral, qualquer cão quer sempre agradar ao dono. Se não o faz, é porque a mensagem não está a ser bem transmitida e não estão a conseguir passar bem essa mensagem. E, portanto, nós vamos ensinar-vos a passar bem essa mensagem e afinar a linguagem do vosso cão. Olá, vamos falar agora sobre níveis de motivação e é importante perceberem que há vários níveis de motivação para o vosso cão e quando vocês precisarem de ensinar algo ao vosso cão. Ou seja, e os níveis de motivação é consoante os níveis de dificuldade que os vossos cães encontram. Ou seja, vocês para ensinar alguma coisa em casa vai ser sempre o ambiente mais fácil. É como seja o vosso laboratório onde vão construir qualquer exercício, vai ser sempre em casa. Depois há de ser sempre mais fácil na escola. Porquê? Porque na escola eles vão sempre fazer bem. A gente aqui, vocês não vão conseguir fazer mal porque têm os monitores sempre a ajudar-vos a fazer bem. Portanto, vai ser o segundo sítio mais fácil. E o terceiro sítio onde vocês vão ter que fazer, e é o objetivo, é na rua. Na rua vai ser o sítio mais onde vão ter mais dificuldade por causa de todas as distrações, por causa das motivações extras. Então vocês têm que dar mais de vocês sempre na rua. E o objetivo é fazer na rua, ou seja, assim que conseguem fazer minimamente as coisas em casa, já estão saindo da escola a fazer os exercícios também, ok, treinam em casa e a seguir é logo treinar na rua. O objetivo é sempre aperfeiçoarem na rua. Agora, o nível de motivação do vosso cão e aquilo que vocês têm que dar vai ser sempre de acordo com estas três situações. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que vocês façam, seja qual for a vossa profissão, que ganham 2 mil euros de salário base. Imaginem que eu chego ao pé de vocês e eu vos digo, ok, agora vocês vão fazer exatamente o que vocês fazem, mas sozinhos, e vão para a Austrália fazer isso. E vão ganhar o mesmo que ganham aqui. É um bom negócio? Provavelmente não é um bom negócio, porque se vocês já ganham aqui, porque é que vão estar longe da família, dos amigos, do vosso cão, a fazer o que vocês fazem e a ganhar o mesmo? Provavelmente não iriam aceitar isso. Porquê? Porque não tinham nenhuma motivação. Agora, imagina que eu vos dizia, ok, tudo bem, então, mas vão ganhar 2.100 euros. Continuaria a ser um mau negócio de certeza para vocês, pelo menos para mim seria, porque por 100 euros não se justificava, embora fossem ganhar mais, mas não se justificava isso. Agora, a grande maioria a quem eu faço esta questão, se eu dissesse, então e por 20 mil euros por mês? Já vocês iam? E aí já era um caso a pensar, porque muitos já iriam pensar, ok, 20 mil euros por mês, se tiveram há um ano, são 240 mil euros, já dá para pagar a casa, já dá para pagar o carro, já dá para fazer uma série de coisas, faz um sacrifício durante o ano e já dá para fazer isso. Percebem? Ou seja, eu tive que aumentar o nível de motivação para vocês irem para a Austrália sozinhos fazer isso. Porque só um pequeno aumento não é significativo. Ou seja, vocês vão ter que dar sempre muito mais de vocês, seja qual for a motivação que estão a usar, o boa, lindo, muito bem, tem que sentir mesmo, tem que ser de uma maneira mais efusiva para o vosso cão na rua do que se for preciso em casa. Basta, boa. Sem tanto entusiasmo assim. Agora na rua vocês vão ter que dar de vocês para conseguirem ver resultados e para o vosso cão vos querer fazer as coisas no ambiente que vocês querem. Quem for usar comida ou quem estiver a usar comida, e atenção que não na técnica do suborno, irão aprender aqueles que houver essa necessidade de usar comida, sem problema nenhum, mas têm que usar a comida sem ser um suborno, ou seja, têm que usar a comida como deve ser. Aí a quantidade de comida tem que ser, não é a quantidade, peço desculpa, a qualidade da comida tem que ser de acordo com o grau de dificuldade. Ou seja, em casa se calhar vocês conseguem treinar com a simples ração do vosso cão. Na escola já precisam de um outro tipo de biscoitos. Na rua, muito provavelmente, precisarão de algo que eles não tenham acesso no dia-a-dia e que não comam no dia-a-dia para terem uma motivação extra para conseguir fazer as coisas. Mas isso será explicado e será visto nas aulas, mas tem que ter atenção a isso. Quem for usar comida nos treinos, ou seja, quando vamos para a rua, estamos a falar de salsicha, fiambre, algo para vocês conseguirem ter sucesso e conseguirem ter a atenção do vosso cão. Olá, continuando aqui com estes conceitos básicos, uma coisa muito importante, garantirem sempre o vosso sucesso. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, se vocês vão entrar numa guerra que não podem ganhar, não se metam nela, tão simples quanto isto. Se entrarem numa guerra entre aspas, se propuserem a fazer algo, é para levar até ao fim e levar até ao fim a fazer bem, não podem desistir. Dou-vos um exemplo. Imaginem que o vosso cão está a ladrar, são 10 da noite e vocês o metem no castigo para ele parar de ladrar. Mas ele continua a ladrar e vocês vão abrir a porta depois e tirá-lo do castigo sem ele se calar, por causa depois dos vizinhos que vão vos bater à porta e etc. Ou seja, é preferível vocês não meterem no castigo do que meterem no castigo e terminar o castigo sem ele resolver essa situação. O que é que vocês estão-lhe a explicar? Que, ok, ir para ali não significa nada. Quando tu continuas a ladrar, vais ter sempre aquilo que tu queres. Então, como é que se resolve isto? Provoquem situações em horários que vocês possam resolver isso do princípio ao fim. Ok? Não vai ser às 10 da noite que vocês vão resolver alguma situação dessas com o ladrar do vosso cão, mas poderá ser ao meio-dia, às 2 da tarde, num outro horário, que vocês provocam essa situação para a resolver. Ok? E quando chegar, imagina às 9 da noite, o vosso cão ladra porque quer um biscoito ou porque quer ir para qualquer sítio e tudo mais. Antecipam essa situação para não terem essa batalha perdida. Ok, o vosso cão quer subir para o sofá e começa a ladrar e vocês não querem que o cão ladre à noite. Ok, então antes dele pedir para ir para o sofá, vocês convidam-no a vir para o sofá. Ele não vai para o sofá porque pede, ele vai para o sofá porque vocês o chamam para ir para o sofá. Percebem a diferença? Isso é referente a um biscoito, a querer brincar com vocês, a querer outra coisa qualquer, com a agitação da noite. Às vezes vai buscar a bola, começa a ladrar porque quer jogar com o busca a bola. E vocês já sabem que é isso. Portanto, antes disso, antes deles vos pedir, vocês vão buscar a bola e vão brincar com ela. E vão brincar com o vosso cão. E são vocês que têm essa atitude e têm essa atitude de promover essa brincadeira, de promover o ir para o sofá. Estou a dar alguns exemplos disso, nada, não há um certo ou um errado. O cão não pode subir para o sofá, o cão não pode. Vocês é que sabem se o vosso cão pode subir para o sofá ou não, as regras são vossas. Aqui não há um certo ou um errado. Agora, se vocês não querem que o vosso cão suba para o sofá, têm que garantir o vosso sucesso nesse sentido. Se vocês não querem que o vosso cão roa os móveis, salte para cima de vocês, ladre durante a noite, tem que garantir o sucesso. Provoquem situações em alturas que as possam resolver. O vosso cão ladra quando tocam a campainha ou quando houve alguém a entrar no prédio. E então, quando houve alguém a entrar no prédio às 10 da noite, ele vai ladrar e vocês não querem que isso aconteça, ok? Então promovam essas situações, chamando alguém, algum vizinho, algum amigo: olha, vem aqui ao meio-dia, toca a campainha para eu treinar o meu cão para ele não ladrar. E então corrigem a situação numa hora em que vocês possam garantir o vosso sucesso e possam explicar ao vosso cão, do princípio ao fim, o que é para fazer ou o que é que não é para fazer. De outra maneira, desistem a meio. De outra situação também que acontece muito é o desistirem. Se vocês dizem algo ou estão a fazer algo ao vosso cão, por exemplo, querem que o vosso cão sente, e o cão não se senta porque está distraído com qualquer coisa, e vocês já, pronto, ok, então sentas-te depois. Isto é quase a mesma coisa. Imaginem, façam vocês o que vocês fizerem, qual seja a vossa profissão. O vosso chefe, ou o vosso patrão, ou o vosso cliente, se vocês forem empresários, trabalharem por conta própria, pede-vos alguma coisa, dá-vos uma tarefa para fazer. e vocês por algum motivo metem-se outras coisas à frente e não a fazem. E, bolas, não fiz isto. Então chega-se o patrão, ou chega-se o cliente, ou coisa do género. Ah, fez aquilo? Não. Ah, ok, então mas o que é que eu faço? Não. Se não fizeste, deixa estar. O que é que vocês iam pensar? Bolas, ainda bem que eu não fiz aquilo. Ia estar a gastar o meu tempo e afinal não era para fazer. E se isso for com alguma consistência, o que é que vocês aprendem? Que, ok, quando aquele indivíduo me disse é para fazer alguma coisa, eu não vou dar o mínimo valor porque não é importante. Assim é o vosso cão. Se vocês dizem alguma coisa e não levam o vosso cão a fazer isso, ou vocês estão a explicar ao vosso cão que não importa aquilo que vocês dizem. Aquilo que vocês dizem não importa para nada, não tem qualquer tipo de valor. Um exemplo. Vocês saem de manhã à rua e têm 5 minutos para, antes de irem para o trabalho, para o vosso cão fazer xixi e cocó. E começam a fazer algum exercício e não têm tempo para levar o exercício ao fim. Que esqueçam, não levem, não digam nada ao vosso cão, nem simplesmente senta. Porque se não conseguem levar até ao fim, se não conseguem garantir o vosso sucesso, então não é para fazer. À noite fazem isso e de manhã simplesmente não dão ordens, não dão indicações nenhumas ao vosso cão. Percebem? Um exemplo muito prático, muito corriqueiro, que acontece até nas aulas de grupo. Por exemplo, nós ensinamos os cães a pararem sempre antes e depois das passadeiras. E imaginem, vão passando uma aula de grupo, por exemplo, com 10 alunos, vão passando uns, vão passando outros. Os últimos cães já estão a ver os outros da turma, todos lá à frente, todos do outro lado. Já querem passar também, o dono diz senta, entretanto para um carro e vocês dizem senta, e o cão não se senta porque nem vos ouviu e está só a olhar para o cão que vai lá à frente, e a seguir para outro carro, e já começam as pessoas a olhar para vocês com carinho, então passas ou não passas, e vocês já, pronto, então vá, anda lá, senta-se depois. Não. Passam os carros, não quero saber, enquanto o meu cão, se eu disse senta o meu cão, enquanto ele não se sentar, eu não vou sair daqui. É tão simples quanto isso. E isto tem que ser em relação a tudo. Tem que ser em relação ao junto, em relação ao senta, em relação ao deita, em relação ao fica, em relação ao larga, em relação ao aqui. Seja aquilo que for, tem que arranjar maneira de garantir o vosso sucesso. E o tempo prestar atenção ao tempo. Tenho tempo para fazer as coisinhas todas, eu vou dizer junto ao meu cão. Eu vou ter tempo para levar a minha avante, para levar a minha até ao fim, ou não tenho tempo e tenho só 5 minutos. Então eu não vou dizer junto. Ok? Digo depois à noite, quando tiver, ou à tarde, quando tiver mais tempo para fazer o devido treino. Ok? Muito importante a consistência e a coerência. E se dizem alguma coisa ao vosso cão, é para levar até ao fim. Ok? O vosso cão tem que perceber que quando vocês dizem algo, isso é importante e isso é para fazer. Ok, agora vamos falar sobre um dos aspectos que vos vai dar mais trabalho e vai exigir mais de vocês. Vai-se chamar a isto timing. Este timing, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês perceberem o que é que eu estou a falar, este timing é fundamental para o vosso cão perceber o que vocês estão a dizer. É como eu costumo dizer, o timing é a linguagem cãozinho, por assim dizer, para vocês perceberem. E vou-vos dar um exemplo. Imaginem que vamos à China e que não sabemos falar chinês e que não está nada escrito em inglês, só caracteres chineses. Estamos numa zona onde ninguém fala inglês, ninguém fala nada e não temos intérpretes. Ok. Então, basicamente, vai ser por gestos e por que a gente vamos comunicar com os nossos amigos chineses. Se... Enquanto os chineses estiverem todos satisfeitos e sorridentes para a gente está tudo bem, passa-se tudo bem. A partir do momento que eles começam a ficar chateados com a gente por algum motivo, a gente conseguimos perceber que eles estão chateados. Mas não nos dá informação de porquê que eles estão chateados. Okay? Com os vossos cães é a mesma coisa. O vocês ficarem chateados com o vosso cão não lhe dá informação do que é que ele está a fazer mal. É importante terem isso em mente. Dou-vos agora outro exemplo prático. Imaginem que eu estou lá, estamos lá na China, eu estou a pegar no telemóvel, tenho o meu telemóvel no bolso, tiro o telemóvel, vejo alguma coisa, meto o telemóvel no bolso outra vez, a seguir recebo outra chamada, recebo um SMS e pronto, e estamos ali, ao pé dos chineses e tudo bem. E de repente eles ficam chateados. Eu nunca vou associar a nada, simplesmente percebo que alguma coisa está mal. Agora imaginem que estamos lá e a primeira vez que eu toco no telemóvel eles ficam chateados. E eu, ok, guardo logo o telemóvel. Porque basta-me tocar no telemóvel para eles ficarem chateados. E começo a pensar, epá, será que foi isto? Será que não foi? Vou outra vez com a mão ao bolso para tirar o telemóvel e eles ficam outra vez chateados. Qual é a informação que me dá? Ok, não posso mexer no telemóvel por algum motivo aqui para eles. Ok, como eu quero estar de boa lá com eles, eu não vou mexer no telemóvel. Percebem? Mas teve que ser no exato momento. Porque se eu estiver a mexer no telemóvel e de repente eles ficarem chateados, eu não vou associar isso ao telemóvel. Assim é com o vosso cão. Vocês não podem permitir o erro. Vocês não podem, como se costuma dizer, encher o saco. E quando já estão pelos cabelos, é que se zangam com eles. O cão não vai perceber nada. Não vai adiantar nada. Ou seja, tem que impedir, à semelhança daquilo que eu já disse atrás, tem que impedir o erro para o cão perceber. E tem que ser no exato momento. Tudo o que seja depois disso, o cão não vai perceber. Ok? Imaginem que é a mesma coisa do que meter-vos as patas em cima. O cão meter as patas em cima. Se o cão está a meter as patas em cima e vocês tiram as patas do cão para baixo, o cão vai tirar as patas para baixo. Ele quer tirar de boa com vocês. Mas não lhe dá a informação de que ele não vos pode meter as patas em cima. Portanto, ele a seguir vai-vos meter outra vez as patas em cima. E de certeza que isso já aconteceu com toda a gente. Muitas das vezes não querem que o cão meta as patas em cima, salte para cima de vocês, mas vocês limitam-se a tirá-lo de cima de vocês. E o cão a seguir, ou no dia seguinte, vai repetir a mesma coisa. Porquê? Porque ele só faz aquilo que vocês lhe estão a explicar para fazer, que é tirar as patas em cima. Enquanto vocês não o impedirem de colocar as patas em cima de vocês, ele não vai perceber que não pode meter as patas em cima, só vai perceber que as tem que tirar de cima de vocês. Para nós, humanos, é lógico, então se eu não posso, se eu não quero que ele, se eu mando tirar as patas de cima de mim, é porque não quero que ele meta as patas. Ok, tudo bem, isso é na nossa linguagem. Na linguagem do cão, o cão não racionaliza da mesma maneira que nós. Então na linguagem do cão, não é assim tão óbvio para um cão, ok? Portanto, temos que aprender como é que o cão racionaliza para conseguirmos comunicar com ele de uma forma efetiva. E o timing é fundamental para vocês conseguirem explicar as coisas ao vosso cão. Vocês têm cerca de menos de um segundo, seja para corrigir, seja para premiar. Ok? É como o jogo do quente e do frio. Vocês têm que dizer-lhe quando é que está bem e quando é que não querem algo. Ok? Portanto, não pode ser está quente, eu vir para o outro lado, continua a estar quente e agora está frio. Não, tem que ser assim que se vira para o lado errado, fica logo frio, para uma pessoa perceber para onde é que tem que ir. Todos devem conhecer o jogo do quente e do frio, espero que sim. Percebem? Tem que ser num exato momento para se conseguir perceber a mesma coisa e para o vosso cão perceber isso, o timing é fundamental. E vocês têm timing na condução, a maior parte de vocês conduz, e conseguem ter timings, portanto é uma questão de prática e de treino. O treino dos cães é como a matemática, é por repetição, é repetir várias vezes o exercício bem para o cão perceber como é que se faz bem, ok? Portanto, ficamos agora nesta fase destes conceitos básicos, é importante que vocês percebam isso, vão ouvindo várias vezes para conseguirem perceber como tudo isto funciona e é com base nisto que vamos sempre fazer os nossos treinos e as nossas aulas.